Bom dia a todos. Bom, mais um domingo, a gente está aqui se reunindo. Eu queria primeiro dar só um pequeno aviso, tem relação com o acampamento, que aqueles que querem de alguma forma ajudar ou contribuir de alguma forma diretamente no serviço lá no acampamento, me procura no final de hoje, tá? Que a gente vai começar a programar como vai acontecer o acampamento. A gente já tem um esqueleto, mas a gente precisa de gente para dar todo o apoio nessa preparação do acampamento, tá bom? Quem não fez ainda a sua inscrição, me procure. Em breve a gente vai colocar no Instagram e no grupo do WhatsApp da Mosaico um link para você também poder fazer a inscrição diretamente, tá bom? É isso aí que eu tenho para avisar vocês. E seguinte, para começar, eu queria hoje bater uma conversa com vocês. Vai ser um pouquinho diferente do que normalmente acontece. E é um papo bem, assim, mas talvez não seja tão leve pelo aquilo que a gente está estudando, que a gente tem estudado. E em dados momentos, às vezes, a gente precisa ser chacoalhado. A gente precisa sair de uma zona de conforto para que a gente comece a entender algumas coisas na nossa vida e a gente precisa mudar. E a vida da gente nos ensina muito isso. No cada fase de vida que a gente vai mudando, a gente vai se conhecendo melhor, entendendo nossos limites. Compartilhei essa semana com o pessoal do PG, lá do grupo, sexta-feira agora, que sobre essa questão da gente se conhecer, ou até que limite a gente se conhece e tal. E eu até brinquei com eles. A gente, quando é adolescente, a gente conhece mais a gente do que os pais da gente. Isso não é verdade. Nossos familiares convivem com a gente todo dia, conhecem muito mais a gente do que nós mesmos. Nem a gente se conhece direito, porque na caminhada da vida, a gente vai cada vez mais sendo colocado em situações e a gente começa a conhecer nossos limites. Por isso que, muitas vezes, a gente vê uma dor de uma pessoa, né, e é perigoso a gente até dizer assim, né, eu sei o que você está sentindo, você não sabe o que está sentindo. Talvez você não tenha passado por aquela mesma situação, ou talvez já tenha passado por aquela situação, mas a forma que você sente é diferente da forma que a outra pessoa reage. Então, isso é muito importante a gente entender. Tanto que na caminhada com Cristo, a gente vai ter muita dificuldade no dia a dia. A gente vai ter muita dificuldade com pessoas. E a gente tem que entender e conversar com Deus, partilhar com Ele, que propósito Ele tem nessas situações. Eu tive semana anterior, uma semana muito complicada, muito pesada. Eu estava partilhando com Ingrid, cadê ela? Ela rindo, ela já sabia que eu ia falar dela. Estava compartilhando com Ingrid, logo quando ela chegou lá em casa no PG, e eu comecei a contar a semana, como é que foi os acontecimentos da semana anterior a essa, e ela já percebeu a aflição, o tamanho, a quantidade de coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. Talvez vocês não saibam, mas quarta-feira da semana passada, minha avó faleceu. Ela estava internada já há um bom tempo, desde o Natal. Não, Natal não, Carnaval. E ela faleceu na quarta-feira passada. Só que, antes da quarta-feira, no domingo, o médico reuniu a família e disse para a gente já começar a se despedir dela. Minha avó tem 89 anos, mas ela estava ativa até o final do ano passado. E aí ela foi piorando. Isso foi no domingo. Ou seja, a gente ia passar aquela semana nessa expectativa de partida dela. Ao mesmo tempo que muita coisa na minha vida e na vida de Camila estava acontecendo. Camila estava num processo de estágio, para mudar de estágio, que mudaria a área dela. Ela passou no processo de estágio. A gente tem uma viagem marcada para o meio do ano, com tudo pago, tudo resolvido, tudo pronto. São 30 dias fora. Talvez a gente não viaje. E ainda estou nessa expectativa de que consiga ou não. Então tinha tudo isso na cabeça para tomar decisão, pedir demissão aqui da escola, que ela trabalha aqui na Escola Americana. Tudo isso no mesmo dia para ser tomada a decisão, para no outro dia e a gente precisando descansar. E eu conversando com Deus, imaginando assim, o que é que tu quer me ensinar com isso? Alguma coisa tu quer me ensinar? Algum propósito tem nisso? E eu tenho certeza que é para amadurecer mais e mais. Quantas vezes a gente recebe casais lá em casa e a gente fala muito desse conflito de interesse? Conflito de interesse por quê? Porque às vezes cada um tem um sonho. E chega a determinado momento que às vezes alguém vai ter que abrir mão por conta do outro. Então, eu e Camila, a gente precisou abrir mão de algumas coisas para tomar novos passos. Passos que talvez financeiramente não sejam tão legais hoje. Talvez sim, talvez não. Muitas vezes a gente não sabe. Mas são passos que a gente dá. E essas confusões no dia a dia da gente tem muito para nos fortalecer. Tem muito para fazer com que a gente se conheça mais nos nossos limites. E essa caminhada com Cristo é isso. A gente não está vivendo num lugar lindo, belo, não. A gente está vivendo num mundo cheio de pecado. E as coisas vão acontecer com a gente. O importante é saber onde a gente está andando, onde é que a gente está caminhando. Que caminho a gente está traçando? Um caminho de luz, um caminho de trevas, que é isso que a gente vai tratar hoje. Vamos abrir lá no texto da gente, 1 João, a gente está lendo, a gente vai ler dos versos 5 ao 10. Vamos tratar um pouco dessa questão de caminho de luz, caminho de trevas. Tá? Primeiro João 1, 5 a 10. Dando continuidade ao que a gente já vem falando e meditando no texto de João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Santo eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor por nós, pela tua proteção que tu tem nos dado a cada dia. E muito obrigado por essa palavra, por essa oportunidade que temos de partilhar e de meditar nela e conversar uns com os outros. Isso que eu te peço, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso é uma das informações que João traz. Luz é algo muito interessante, porque ela aparece no início de tudo. Em Gênesis, antes de formar a vida, foi formada a luz. Deus criou a luz. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Deus é luz e luz é vida. Andar na luz é andar na vida. Aqueles que andam nas trevas têm um destino no lugar de morte, no Hades. E aqueles que andam na luz têm um destino com Deus. Com aquele que é a luz, com aquele que é o autor da luz, aquele que criou a luz. Para ter vida, precisa da luz. E os povos antigos, ali no Antigo Testamento, depois da queda, depois do homem querer ser igual a Deus, ser expulso da presença dele, Deus escolhe um povo para caminhar com ele, com o propósito do quê? Que aquele povo pudesse abençoar os outros povos. Pudesse entender quem Deus realmente era. O salmista vai dizer: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Muitas vezes, nas escrituras, vai falar sobre essa relação de Deus e a luz. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus usa como forma para se relacionar com a gente, para se comunicar com a gente, que é o caso da palavra dele, é lâmpada que ilumina os nossos passos. A pergunta que eu faço é: quantas vezes a gente tem usado essa lâmpada? Quantas vezes a gente tem meditado nessa lâmpada? Antes de perguntar, o que deve e o que não deve fazer, se é pecado, se não é pecado, quanto tempo temos gasto com Deus? A gente procura muito, isso é importante, a gente procurar pessoas para entender, para tirar dúvida. Isso é importante, faz parte da relação, do convívio da igreja. O problema é que a gente deixa de procurar Deus também, e tem um outro problema. A gente chega com a pergunta, já tendo uma resposta, e querendo somente confirmar aquilo que a gente pensa, que a gente acha. O problema é que quando a gente é confrontado com aquilo que a gente pensa, que a gente acha, a gente parte para o embate. Porque a gente quer provar com todas as formas, todos os argumentos possíveis, aquilo que a gente pensa, que a gente acha. E não aquilo que Deus pensa e Deus acha. Muitas vezes Jesus era provocado. Muitas vezes ele era provocado. E aí, Jesus, podemos pagar imposto? É para pagar ou não pagar imposto? Jesus, me dá uma moeda. O que é que tem aqui na moeda? César. Então isso pertence a quem? A César. Então dê a César o que é de César. Agora, o que é de Deus? Dê a Deus. Aí outra vez chegaram para ele e disseram: ah, é possível separar por qualquer motivo o casal? Porque havia dois grupos. Um pensava de um jeito e outro pensava de outro. Jesus vai para onde? Para aquilo que todo mundo aprendia dos ditos de Deus. Volta para entender o princípio e a origem da criação do homem e a mulher? Antes de estar discutindo? Porque a motivação ali é uma motivação de gerar conflito e não uma motivação de unir. Um outro provérbio diz assim, provérbio 6:23. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. O problema é que a gente tem dificuldade, né, em ser confrontado. A gente tem muita dificuldade de ser confrontado. A gente tem uma luta diária com o nosso ego. Eu falo por mim mesmo também. E é difícil a gente ser confrontado. Mas, pelo contrário, a gente tem que dar glória a Deus por ter pessoas ao nosso redor que têm coragem de nos confrontar. De fazer a gente pensar, de fazer a gente ser melhor. Quem é casado aqui sabe bem disso. Sabe bem disso. Isso é valioso, gente. Isso é valioso. Se a gente não tem alguém que não puxa a orelha da gente, que não aconselha a gente, que não... A gente tá perdido, cara. A gente tá andando só. A gente tá andando com nossos próprios passos, pô. Muitas vezes eu digo assim a um grupo que eu lidero no acampamento e tenho treinado um pessoal para assumir algumas coisas que eu fazia. E muitas vezes eu tenho dito a eles, ó, vocês não podem se empreender muito com a minha experiência. Porque eu tenho muito para aprender com vocês. Eu trabalhei muito tempo em contato direto com adolescente há 15 anos atrás. Hoje, talvez, a vivência do adolescente não esteja tão próxima. Então, aqueles que são mais novos do que eu vão ter muito a me ensinar. Isso é muito importante a gente entender. E aprender a ouvir as pessoas tendo muita ou menos experiência. Mas é muito importante a gente ter pessoas para nos ensinar, para nos encorajar. Sabe qual é o problema no mundo? É que a gente tem... Na verdade, hoje em dia é um negócio complicadíssimo. Porque hoje em dia parece que é uma vontade que o mundo tem de só existir dois lados. Dois extremos. E a gente tem, de um lado, a galera mais moralista. Às vezes mais religiosa, que pensa que deve fazer um bocado de coisa, que tem um bocado de coisa que é pecado, e vive desse lado, e não quer nem contato com o outro. A gente tem, do outro lado, um pessoal mais libertino, mais liberal, que relativiza muita coisa, que acha que algumas coisas é pecado, não é pecado, que não é pecado, que tem que entender. O problema é que ninguém se comunica. E a gente vive em dois mundos separados. E quem está certo aí no negócio? Quem está andando na luz aí? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Evangelho nos ensina muito a questão de equilíbrio, gente. O moralista está sempre preocupado com o que as pessoas estão olhando para ele ou falando dele. O liberal, libertino, vamos dizer assim, ele está pouco se lixando para o que as pessoas estão pensando. Deu para entender? Um se preocupa muito com o que os outros estão vendo e o outro se preocupa muito, ou não se preocupa em nada com o que as pessoas estão dizendo. O que o Evangelho nos ensina, gente, é o seguinte. Há, sim, momentos que a gente não precisa se preocupar com o que as pessoas estão dizendo da gente. Principalmente quando se trata da nossa caminhada de fé. Quando se trata das verdades absolutas do Evangelho, existência de Deus, a morte de Cristo, a nossa salvação pela fé, se as pessoas acham ruim ou falam porque a gente frequenta uma comunidade de fé, a gente se reúne em pequeno grupo, a vida no caminho da luz é isso. Aí sim, a gente não precisa se preocupar com as pessoas. Na verdade, é bom que elas observem isso, que é justamente o outro lado. Muitas vezes é importante que a gente entenda quem a gente é, quem somos e aquilo que nós revelamos. Eu estou falando isso para citar um exemplo que houve há pouco tempo no futebol. Certo dirigente falou de uma forma, só que ele foi bastante preconceituoso com o outro. Mas entenda uma coisa. O dirigente, ele representa um clube. Da mesma forma que um presidente representa o país, da mesma forma que o prefeito representa a cidade. Quando se fala no microfone, ele está representando aquela instituição. Vocês estão percebendo? Ele está representando aquela instituição, ele não está falando por ele mesmo, não. Então, muitas vezes, na nossa vida, se a gente crê que Cristo habita em nós, que a gente vive, e a gente vive uma vida não para a gente, mas para glorificar o Pai, a gente tem que entender que aquilo que as pessoas estão vendo na gente tem que revelar Ele. Tem que revelar luz. Porque nele não há trevas. Deus é luz e a sua palavra é luz. A palavra traz a parte de instruções, como a gente já falou. E aí no Evangelho de João, João vai falar sobre a luz e vai falar sobre Cristo, que é a luz. Quem é esse Cristo que a gente tem seguido? É o Cristo que abraça um lado? Ou o Cristo que entende que existe um equilíbrio e que esses dois lados precisam se comunicar e precisam deixar as suas extremidades e os seus egos para viver uma vida em comunhão com Ele? E aí João, depois de falar sobre que Cristo estava desde o princípio, que era o Verbo, que se fez carne, ele diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca de quem? Da luz. E quem é a luz? Jesus. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, falando de João, mas veio testemunhar da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem é essa luz que a gente está seguindo? Quem é esse Cristo que a gente está seguindo? Cuidado que muitas vezes é nós mesmos. E não, não Jesus Cristo de Nazaré, que as escrituras tratam. Tem um ponto interessante aqui do texto de João. É que as trevas não o derrotaram. Como eu falei no início sobre as minhas semanas conturbadas, e várias vezes eu partilho com vocês desses problemas do dia a dia, é justamente para que a gente entenda que se a gente está andando na luz, está buscando a luz e cada vez mais está com relação com Jesus, a gente não vai dar margem ao velho homem. E a gente vai ter força para enfrentar. Muitas vezes durante aquela semana, eu ficava me perguntando, meu amigo, será que eu vou aguentar? Esse turbilhão de coisa, ao mesmo tempo, no mesmo dia, para tentar tomar inúmeras decisões. E o convívio da relação com Deus, com a relação com a comunidade, fez ali, eu, junto com Camila, a gente refletir que a cada dia tem seu próprio mal. E que as misericórdias de Deus vão estar sempre aparecendo no amanhã. E uma coisa que eu ouvi partilhando disso com outra pessoa, com outro irmão, foi ele dizer, cara, Deus não é o dono de tudo. Ele não é o dono da tua vida. A gente cantou aqui, eu entrego tudo a ti, a gente tem entregado tudo a ele. Então, se tudo é dele, o problema, o B.O. também é dele. Então, ele vai resolver. Agora, se a forma dele resolver é a sua vontade, a sua, que eu diga, a nossa, aí massa. Agora, se não for, meu amigo, alguma coisa ele vai ter para te ensinar com isso. O engraçado, gente, é que eu partilhei, não me recordo, acho que foi nesse domingo, acho que foi nessa segunda aqui, eu não sei se foi nessa ou se foi na segunda anterior, não me recordo, acho que foi na segunda anterior, dos devocionais semanais que eu envio lá no grupo, e um desses devocionais falava disso, né, de planos frustrados e tal. Rapaz, foi incrível, porque depois de ter escrito, eu fiquei lendo, meu irmão, isso está acontecendo comigo hoje, velho. Eu estou sendo frustrado, um sonho, uma coisa que eu estava querendo tanto, talvez não vá acontecer. E essa é a vida da gente. Se a gente está com a relação com Deus, as trevas não vão tomar conta. Não vão tomar conta. Jesus é luz, Jesus é a fonte de vida da gente. Em Jesus não há trevas algumas. Por isso, João, ele fala sobre esse aspecto de trevas e luz, viver na luz, que se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E muitas vezes a gente tem mentido para a gente mesmo. Dizendo muitas vezes com palavras que acreditamos em Deus, que cremos em Jesus, e não deixamos ser desafiados por estar tomando decisões que não agradam a Deus. A gente vive uma vida muito hipócrita, onde a gente coloca uma máscara e vive num verdadeiro teatro, onde do lado de fora a gente é uma coisa, em outros ambientes a gente é outra. Que comunhão é essa que a gente tem com ele? A gente mente para nós mesmos. Não praticamos a verdade. E aí Jesus, num sermão do monte, conversando com os discípulos, ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Se a gente vive com os pés na luz, no reino de Deus, e entendemos o chamado de levar esse reino às pessoas, devemos nos colocar em lugares apropriados. Eu não vou entrar muito nesse tema, até porque não é o texto que eu tenho para tratar, mas recomendo a vocês voltarem lá no Spotify a terceira mensagem do ano. Foi a de Rodrigo. Ele vai falar sobre lugares apropriados. Acho que foi a segunda antes do carnaval. A minha foi antes do carnaval, a dele foi anterior a... Foi essa que foi anterior à minha. que é a terceira do nosso tema por inteiro. Depois vocês vão dar uma olhada lá. Mas devemos andar na luz. E assim a gente iluminar todos que estão ao nosso redor. Esse é o propósito que Deus tem para nós. E ele segue. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a quem? Ao Pai. A nossa vida não é só para dar nossos prazeres, só para a gente, não. A nossa vida, quando a gente se entrega por inteiro a Jesus, é para glorificar a Ele, através do nosso trabalho, através das nossas relações com os amigos, dentro das nossas famílias, nos nossos lares, nossa relação com a comunidade. É para a gente crescer, para a gente glorificar a Deus com isso. E aí Jesus, se utilizando do mesmo discurso, isso lá em Lucas, capítulo 11, ele diz assim: portanto, cuidado, para que a luz que está em vocês, no seu interior, não sejam o quê? Trevas. Porque muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes se engana. Tudo isso, gente, numa caminhada cristã, vai sempre voltar para a questão das relações nossas com Deus e das relações nossas com as pessoas. Porque é nas relações que a gente conhece uns aos outros, conhece as dificuldades, conhece as fraquezas, conhece os pontos positivos e as forças. Isso vai ajudar a gente a inúmeras áreas a gente procurar pessoas. Se eu tenho um problema com a criação de filhos, eu vou procurar dentro da comunidade pessoas que têm filhos há mais tempo do que eu, e sei que eu vou descobrir que eles têm os mesmos problemas e como eles têm enfrentado. Isso é partilha. E não a gente achar que, eu vou ler aqui os livros e vou entender como é criar filho, eu não preciso de ninguém e eu vou saber porque eu sei. Não sabe de nada, cara. A vida tem muito para te ensinar. Muitas vezes a gente se torna, em determinadas áreas, um bocado de adolescente, que acha que sabe tudo e verdadeiramente não sabe nada, porque nem começou a dar passo de ver a vida. Eu acho, um dia desse eu estava perguntando, eu acho que eu me tornei o próprio mal que eu pensava quando eu era adolescente, né? E depois que eu passei dos 30, eu fiquei pensando, meu irmão, a gente quando é adolescente é um negócio, viu? Pensa um bocado de coisa, acha que é o dono do mundo. Quando a gente não sabe de nada, cara. A gente não entende o que são dores, a gente não entende o que é dificuldade. E a gente precisa estar exposto a essas coisas. Até porque a gente não chegar a achar que eu sabe tudo e dizer assim, se afirmarmos que estamos sem pecado. É o que ele diz aqui. Se, porém, andar na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Certo? Aí ele vai para o verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, a gente está chamando quem de mentiroso? Deus. Deus de mentiroso. A gente tem que entender que nós temos fraquezas e com essas fraquezas vamos ter dificuldades, vamos ter dúvidas e vamos partilhar uns com os outros. Deus nos chama para isso. Ah, mas Jesus morreu na cruz e agora todo mundo está perdoado. Aí vai viver uma vida libertina? Isso não é nenhuma novidade não, gente. As cartas de Paulo falam sobre isso. Porque muita gente, desde ali do primeiro século, pensava assim. Inclusive era um dos problemas que João estava enfrentando. Pessoas achavam que não, agora... Alguns achavam que eram espirituais demais, que não tinham mais pecado. Eram puros demais. Não, a gente tem fraqueza. E no dia a dia, na relação com Jesus, ele quer ouvir essas fraquezas. A gente precisa expor com pessoas, nas nossas relações, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Para que a gente possa juntos se conhecer e aprender a ajudar uns aos outros. A entender nossas dúvidas, nossas dificuldades, cada passo. A luz, ela tem uma função genial. Que ela revela coisa. Se a palavra de Deus, se Deus é luz e a palavra dele é luz, é porque a palavra dele revela as mazelas do mundo. E revela os nossos pecados. Uma coisa importante, estou indo para o final, é que Deus nos chama para propósito de revelar a luz dele. E ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem a gente precisa se tornar. Ele disse a um grande rabino daquela época, Nicodemos, que precisava nascer de novo. O que foi que Nicodemos entendeu? Uma mente bem inteligente, racional. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que é isso? Não, não é isso. Você vai morrer para viver para o Espírito. Quem vive da carne é carne, mas quem vive do Espírito é Espírito. Viver com Cristo é um novo nascimento. Nós nos tornamos uma nova criatura. Vamos viver para a luz. A gente não vive mais para a gente vive para Ele, por Ele, para Ele. E aí eu queria trazer algumas questões do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías foi chamado num tempo que o povo estava completamente desobediente a Deus. E olha o que o profeta diz: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo com lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Sabe que contexto é esse aqui? O chamado de Isaías. O reconhecimento de quem ele é e onde ele estava vivendo. E ele foi chamado para partilhar da graça e da glória de Deus. E ele se entrega a Deus. E Deus usa ele como um dos profetas que vai falar sobre o próprio Cristo. Mas primeiro, um dos trabalhos que os profetas tinham era de revelar aquilo que era o problema da sociedade. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Isso aqui é o Antigo Testamento, viu? Faz muitos anos. Percebe a realidade hoje? É a palavra de Deus que é luz falando para a gente. Através do profeta Isaías. Talvez um, dos livros pouco lidos, talvez. Olha aí, revelando. A palavra é luz e ela vem revelar as nossas mazelas. Muitas vezes a gente acha que a coisa é boa e que não é boa. E está colocando a gente nas trevas. Precisamos entender isso. Por quê? Porque a gente acha que é sábio, porque a gente acha que é inteligente a nossa própria opinião. Que é maior do que a opinião de qualquer um outro. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. A cada coisinha aí, eu não vou chegar aqui e fazer claro que eu também não tenho tempo, a fazer estudo aprofundado sobre cada coisinha dessa aí, não. Mas, perceba uma coisa, tudo está relacionado ao egoísmo, ao eu, ao fazer para si. Tudo. Pode perceber. Coloque as motivações dentro de cada coisa, dentro de cada pecado revelado aí. Só isso. E aí, Romanos, Paulo vai falar, a noite está quase acabando, o dia vem logo, falando da volta de Cristo. E ele diz, portanto, deixamos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Lembrando, lista de pecados na Bíblia, em vários textos, vão ter alguns que têm 4, 3, 2, 10, varia. Não é que somente só existe aqueles. Tem a ver com o contexto, tá? Isso é só um adendo que eu estou trazendo aqui. Tá bom? Mas um ponto que a gente precisa entender é que aqui ele está falando da questão do comportamento indecente, as pessoas estão vendo a gente. A gente tem que viver como a gente vive na luz do dia. Seja a gente num quarto sozinho, seja a gente na frente de muitos. Tem a ver com comportamento e tem a ver com aquilo que a gente tem feito vivendo pra gente. Não é uma questão de querer explicar cada coisinha aí. A questão aqui, estamos falando de coisas que nos afastam da luz, nos levam para as trevas e que tem a ver com viver para nós mesmos. Tá bom? Pelo contrário, revistam-se de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os seus desejos da carne. Por isso, para a gente ir para a conclusão, o profeta Isaías ele foi chamado e se mostrou quem ele era. Confessou seus pecados. Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa que Jesus fez com eles lá, se ajoelhou e disse, Pai, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Tanto Pedro quanto Isaías, quanto Paulo, que numa viagem, indo caçar cristão, querendo matar cristão, uma luz apareceu e através dessa luz Jesus se revelou a ele. Todos esses, e não somente eles, mas todos nós que encontramos com Jesus, somos chamados para seguir a luz, somos chamados para revelar a luz. Quando Isaías condenou e falou de todos os problemas que nós precisamos ouvir sobre pecado, sobre viver nas trevas, ele revelou também a esperança. A esperança de um filho. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Se vivemos um mundo onde estamos num caminho muito mais de trevas e esquecendo o caminho de luz, Cristo é a esperança para a gente. Deus quer estar conosco. Em outro capítulo, o profeta vai falar, o povo que caminhava em trevas viu a grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz, falando de Jesus. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A nossa esperança está na eternidade. Assim como nos capítulos 20, 21, 22 de Apocalipse, vai falar sobre os novos céus e nova terra, 19, 20, 21. E vai falar que no novo céu e nova terra não vai precisar do sol, não. Porque a glória do Pai iluminará tudo. Isso o profeta Isaías também falou. O sol não será mais a sua luz do dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Então, se estamos com dificuldade em determinada área, estamos com algumas dificuldades nessas áreas, a gente tem que entender quem a gente está seguindo. E a gente tem que compreender que temos esperança. E essa esperança está em Cristo. Ele morreu para que a gente fosse perdoado e tivesse contato direto com Deus. Por isso a gente tem que entender que temos fraquezas. Senão, para que Jesus precisava vir? Ele precisava vir, porque nós não somos capazes de pagar esse preço. Somente Deus. Foi isso que a gente leu sobre redenção no início. Então, se estamos com essas fraquezas, primeiro ore, meu irmão, a Deus, busque a Ele. Se relacione mais com Ele. E Ele vai te dar luz. Muitas vezes, pessoas podem vir procurar, me procurar, procurar Rodrigo, ou outro aqui, para tirar algumas dúvidas. Mas vou dizer, meu irmão, por mais estudo, por mais habilidade que a gente possa ter para explicar alguma coisa para a pessoa, se a vida dela está rodeada de trevas e longe da luz, a gente não vai, as nossas palavras não vão ter esse poder não, não mudar não. Só quem tem o poder de mudar é o Espírito Santo de Deus. Só Ele tem esse poder de mudar. Por isso que muitas vezes, algumas perguntas são feitas. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Como está a sua relação com Jesus? Você tem feito essa pergunta a Ele? Parece coisa boba. Ou parece até meio preguiça de responder a pergunta da pessoa. Talvez a gente responda. Talvez um livro responda com muita habilidade também, bons autores. Mas se a gente não vive uma vida na luz, muita coisa não vai mudar na nossa vida. E a gente vai continuar preso a um bocado de mazela que nos tira do caminho. Vamos orar. Santo eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, que tu revele em nós a tua luz, Senhor. Aquilo que tu quer que a gente esteja seguindo, Senhor. Que tu mostre pra gente caminhos que a gente está traçando, que nos tiram da luz e estão no meio das trevas. Nos ajuda, Senhor, a sermos menos egoístas e a confessar cada vez mais os nossos pecados, as nossas dificuldades. Que possamos cada vez mais partilhar uns com os outros. Que possamos viver uma vida, Senhor, para te honrar, para te glorificar e não para a nossa própria honra, a nossa própria glória, nosso próprio conhecimento, nossa própria inteligência, nosso próprio ego. Que a gente se derrame aos teus pés, Senhor. Que possamos viver uma vida de luz como novas criaturas em Ti. Que Tua luz possa ser revelada através das nossas vidas. É isso que te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.